Muito bem, 8:03 e também quem vai estar no programa, quem vai estar com a palavra, né, no programa de hoje, é a deputada Carmen Zanotto, do PPS de Santa Catarina. A parlamentar está à frente de uma audiência pública na Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa para debater a violência financeira contra idosos.
E essa prática, viu, Edson, é muito mais comum do que se possa imaginar. Isso aí.
Dados da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República mostram que só no primeiro semestre de 2016 foram registradas quase 9 mil denúncias de violência financeira contra pessoas com mais de 60 anos. Na maioria dos casos, parentes se apropriam dos dinheiros do dinheiro da vítima, né?
Triste isso.
Coisa complicada. É. Para conversar sobre esse assunto, está na ponta da linha a deputada Carmen Zanotto, do PPS de Santa Catarina. Deputada Carmen Zanotto, bom dia.
Bom dia, Edson. Bom dia, Isabel. Bom dia a todos que estão nos acompanhando através da Rádio Câmara.
Bom, prazer tê-la conosco, deputada. Qual que é a principal motivação que levou a senhora a fazer o pedido dessa audiência pública? Que avaliação nós podemos fazer do quadro dessa situação da violência financeira contra idosos no país hoje? Os dados estão bastante significativos, né?
Eles são significativos, assustador, porque ele mexe em várias questões da pessoa idosa. Quando você sofre violência patrimonial, violência financeira, a retirada de recursos do seu contra-cheque, de uma história de vida que você construiu, e aquele benefício é efetivamente para te ajudar na alimentação, na qualidade, no direito ao lazer, no direito a uma qualidade de vida melhor, até a compra dos medicamentos, quando não consegue acessar na rede pública, e parte desse recurso é destinado para outras atividades, sem que sejam aquelas da assistência e da manutenção da nossa pessoa idosa, é um tipo de violência que nós precisamos tratar e debater muito, porque para alguns idosos, eles não conseguem compreender que o constrangimento que eles passam, a violência para autorizar um financiamento para um filho, deva ser compreendida como violência, que é sim também um tipo de crime que está definido no nosso estatuto, na Lei 10.741, no Estatuto de Idoso, em especial no artigo 102, que fala da pessoa quando se apropria, né, dos proventos da pensão ou qualquer outro rendimento do idoso. Então, a gente tem que tratar esse tema, em especial porque ele acontece dentro de casa, mas tem uma outra questão que está me chamando muito a atenção, é que o idoso nem sequer recebeu o seu primeiro provento, ou a pessoa, quando se aposenta, nem recebeu o seu primeiro provento, e as instituições bancárias já têm acesso à informação e já tentam, através de contatos com aquela pessoa que está no processo de aposentadoria, com a sua comunicação de aposentadoria, para incentivar os empréstimos consignados.
Agora, então, essa informação, ela é repassada, ela é vendida, né, pelo INSS?
Não, a gente não pode dar essa afirmação.
Mas não é o INSS que dá a aposentadoria, é o primeiro canal. Eu conheço casos, deputada Carmen Zanotto, de pessoas que se aposentaram antes de receber o deferimento do INSS, já tinha recebido um telefonema de instituições financeiras oferecendo crédito, avisando: parabéns, a senhora acaba de ser aposentada. E ela nem sabia e ainda não havia recebido nenhum comunicado do INSS. Então, de onde que sai essa informação, se não do INSS?
Procede essa sua afirmação. Eu recebi de uma pessoa da família o mesmo relato, absolutamente indignada, e que eu ainda nem tinha sido notificado que efetivamente os proventos da aposentadoria passariam a ser depositados, ou que no mês que vem eu já teria o meu direito à aposentadoria. Não tinha confirmação do INSS e já tinham as agências bancárias financeiras tentando persuadi-lo a adquirir um empréstimo consignado a partir da sua aposentadoria. A gente também vai ter que buscar essas informações. Se são informações que estão vindo de dentro da instituição, da Previdência, ou se essas instituições têm algum outro mecanismo de acesso às informações das aposentadorias e dos dados pessoais via sistema bancário, porque tem uma conta que a pessoa que está requerendo informa para que possa receber os seus proventos, o que, que é que está acontecendo. Uhum. Mas esse tipo de violência patrimonial que a gente chama, ela traz uma série de outras violências à pessoa idosa. E ela não tem esse discernimento de que ela está sofrendo uma violência. Uhum. Esses dados que nós temos pela Secretaria dos Direitos Humanos, na nossa avaliação, são dados subnotificados ainda. O Disque 100 recebeu aproximadamente 8.897, quase 9 mil denúncias com esse tipo de violência. Mas quantas mais acontecem por falta de informação e de conhecimento do idoso e dos familiares que não praticam isso, de denunciar aqueles que estão praticando esse tipo de violência, buscar informação e recorrer. Na nossa casa tem algumas iniciativas nesse sentido, em especial o projeto de lei 5.510, que já está na Comissão de Constituição e Justiça, que fala, inclusive, da suspensão de contratos financeiros de forma a preservar a subsistência da pessoa idosa quando se verifica a contratação de crédito sem prévia análise.
Pois é, mas o Estatuto do Idoso já não prevê como crime a retenção do cartão magnético da pessoa ou então desviar bens, dinheiro ou benefícios de idosos?
Prevê como crime no artigo 112.
Então por que esse abuso financeiro não está sendo punido? Porque não é denunciado?
Primeiro, porque não é denunciado. Segundo, não se tem ainda a compreensão de que, para muitos idosos, eu estar residindo na casa do filho me dá a obrigação de repassar todo o meu rendimento a eles.
Então, pode ser um reflexo da crise econômica, por exemplo. Quer dizer, o idoso está lá com sua aposentadoria garantida, o filho perdeu o emprego, eles moram juntos. Esse abuso financeiro não pode acontecer como reflexo da crise econômica?
Pode acontecer como reflexo da crise econômica. Pode acontecer como a gente vê casos de netos, por exemplo, agredindo os avós para que efetivamente façam um financiamento para a compra da sua moto. A gente conhece casos e não são raros esses casos. E o idoso se sente, ele já é uma pessoa que está numa condição, em alguns casos, de mais fragilidade.
Sim, sim.
Então nós temos que trabalhar para poder garantir a eles todas as medidas protetivas. Agora, em especial a informação de que isto é um tipo de violência, o abuso financeiro, e é uma das principais violências. Ela acontece dentro do domicílio normalmente, então a informação é importante, e as autoridades tomarem as providências, elas só podem a partir efetivamente da denúncia. Então a gente precisa debater o assunto para ver ainda se, com os especialistas que vão estar conosco hoje na audiência pública, para que a gente possa verificar ainda se existe alguma lacuna na legislação ou se realmente é só falta de informação, de conhecimento de que a violência e o abuso financeiro também é uma agressão e é um crime que se comete contra o nosso idoso.
Pois é, quando a gente estava falando da questão do crédito consignado, essa questão, uma coisa que me salta muito aí é a questão da propaganda. É impressionante a quantidade de anunciantes, a gente vê na TV o tempo todo, em transmissões de todo tipo de evento, desde novela até jogo de futebol, filme, enfim, tudo patrocinado por bancos e geralmente com essas empresas especializadas em crédito consignado, fazendo propaganda inclusive com artistas, né, de televisão, fazendo propaganda de crédito consignado especificamente voltado para aposentados, né? Eu me lembro de ter visto algumas propagandas dessas que eu fiquei estarrecido. Eu falei, isso parece propaganda de cigarro, quer dizer, é a mesma coisa que estimular um determinado tipo de vício, um determinado tipo de coisa que vai prejudicar as pessoas. Deputada, não tem como o parlamento atuar no sentido de tentar ao menos amenizar ou, enfim, disciplinar melhor esse tipo de propaganda na TV, especialmente nos meios de comunicação de massa, que são acessíveis à grande maioria da população?
Olha, Edson, o ouvir as pessoas e as audiências públicas, elas têm essa característica. Olha a propositura que você está nos oferecendo. A partir de um debate que nós estamos tendo e na Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa, que inclusive nós vamos estar lá com a representação do pagamento de benefícios do Instituto Nacional de Seguro Social, que a gente quer saber com eles como é que se dá essa informação, como nós estávamos conversando. Como é que um banco fica sabendo antes do beneficiário de que ele estará recebendo seus proventos a partir de tal data e já quer fazer o empréstimo como se que nada. Uhum. E você já está nos chamando a atenção para um outro fator. Como reduzirmos esse tipo de estímulo à busca de financiamento consignado para os nossos aposentados. Porque na oferta, através da propaganda, tudo é maravilhoso. Só que quando
Sim,
você começa...
dinheiro na mão, perceber, imediatamente, toda aquela
isso,
coisa, né?
Quer dizer, aquilo tem juros, e aquilo, aí depois tem aquele empréstimo consignado que foi renovado, uhum. e renova uma vez, e renova duas. Algumas pessoas chegam a ter empréstimos consignados em 3, 4 agências bancárias.
Uhum. Torna-se impagável isso.
O seu vencimento não sobra na prática, porque está todo ele comprometido. E os juros, nós sabemos que eles corroem a receita de qualquer um, independente de ser um bom vencimento ou um vencimento de salário mínimo.
É realmente algo que é preciso a gente olhar com bastante cuidado e, enfim, né, é um assunto muito interessante. É só chamar a atenção do nosso ouvinte que a audiência pública acontece na Câmara dos Deputados hoje às 15 horas, portanto às 3 da tarde, e tem transmissão do portal É Democracia. Então, será uma audiência com a participação do nosso internauta que quiser interagir com os parlamentares e os especialistas que vão debruçar sobre esse tema aí nessa audiência pública na Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. Eu estou conversando com a deputada Carmen Zanotto, do PPS de Santa Catarina, que é a solicitante dessa audiência pública e está aí capitaneando, né, esse debate importantíssimo para a saúde da nossa população idosa, inclusive do ponto de vista financeiro, que é algo extremamente importante. Deputada Carmen Zanotto, eu quero agradecer muito a sua participação aqui, inclusive com a senhora que está um pouco rouca hoje, com a voz prejudicada, mas eu quero agradecer o esforço de estar participando aqui com a gente e falando sobre esse tema tão importante e que, de fato, é extremamente necessário esse debate para a nossa população idosa. Muito obrigado por estar conosco, muito obrigado por aceitar o nosso convite e sucesso no debate de hoje à tarde.
Muito obrigada, Edson, obrigada, Isabel, a todos que estamos acompanhando, e tenho certeza que nós vamos nos debruçar em cima das questões que aqui foram debatidas, mas especialmente essa das peças publicitárias, estimulando o financiamento, a busca de empréstimos consignados, em especial para os nossos idosos. Daqui a pouco, quem sabe, a gente tem uma alteração na legislação limitando ou até mesmo proibindo esse tipo de atuação por parte das agências financiadoras. Que aquele que precisa de empréstimo recorra a um empréstimo sem que ele tenha sido estimulado e, com isso, comprometa o seu vencimento mensal e os seus vencimentos futuros.
Pois é, que importante que seja isso, né? Muito obrigado, deputado. Um bom dia para a senhora.
Bom dia a todos.
Melhoras, deputada.
Melhoras.
Obrigada. Muito obrigada.
É isso aí.